Bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere: Global Engenharia Ambiental celebra 25 anos de serviços dedicados à área de soluções ambientais. A empresa é gerida por 3 mulheres e rompe paradigmas no setor. E ainda, conheça o case de restaurante caxiense que se dedica ao fogo vivo com redução de emissão de poluentes e critério na seleção de ingredientes. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site pelo endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso, curte e compartilha. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é negócio em soluções ambientais. A Global Engenharia Ambiental celebra 25 anos de serviços dedicados à área de soluções ambientais. A empresa é gerida por 3 mulheres e rompe paradigmas no setor. A diretora Fabiane Bianchi Locatelli concedeu entrevista ao programa. Confira.
Quando eu disse assim, nós montamos a Global pensando, né? É um negócio do futuro. Quando nós iniciamos, poucas legislações, inclusive, existiam na época ainda, né? A FEPAM recém estava sendo... Ela foi criada na década de 80, né? No final da década de 80. Então, tudo era muito novo ainda, muitas coisas a serem feitas, se passaram por muitos processos, a gente acompanhou isso muito de perto. E o que, que eu posso dizer que nós temos visto nos últimos anos, e essa é a chave da mudança? Os setores, a sociedade perceber que isso não é mais uma obrigação. Isso é uma necessidade. Nós não temos mais para onde fugir. Quer dizer, quando a gente fala em mudança climática, na contaminação que nós temos de todas as águas, né, dos lençóis, quando a gente começa a pensar que isso está trazendo doenças, isso tudo nos faz pensar que a gente não tem outro planeta para morar, pelo menos até o Elon Musk, né, não conseguiu botar o foguete dele até Marte, né? Nós precisamos cuidar do que nós temos aqui. Então, ela é uma necessidade, se a gente quer deixar para os nossos filhos, e isso agora é uma realidade, né? Se a gente quer que eles tenham condições de viver nesse planeta, a gente precisa cuidar do que ele tem. Então, quando a Global completa agora 25 anos e a gente decidiu mudar, repaginar, se reposicionar, e mudamos para Globe Engenharia Ambiental por vidas, foi justamente porque a humanidade está mudando e está se dando conta, e acho que isso vem muito das gerações que estão chegando. Uhum. Onde se diz assim, eles não estão mais querendo comprar das maiores empresas do mundo, querem comprar das melhores empresas do mundo. E isso faz toda a diferença, porque muda o consumo, né? E aí faz com que as coisas se invertam, né, na questão da necessidade. Então, isso é importante a gente se dar conta, né? Que essas mudanças, elas já estão aqui. E as empresas e a sociedade têm que se dar conta que ela já é um presente, ela não é mais uma coisa de futuro, né? Uhum. Então, nós precisamos fazer o nosso tema de casa, assim, olhar para todas essas chavezinhas, conversar entre si, porque não tem como atender só um setor. Ele está em tudo. E nós precisamos cuidar da cadeia toda, né? Porque quando a gente pensa em meio ambiente, desde sempre eu comparo, assim, é como se fosse uma teia, né? Nós temos uma teia de aranha. E o meio ambiente é isso. Tu mexer num fiozinho aqui do lado, ele reflete, né? Sempre que tu mexe, ele dá uma tremida em tudo. E essa interligação que nós temos é o que faz com que a gente... Veja que nós somos parte do todo, a gente não é espectador, a gente está jogando nisso, a gente é parte dessa teia e é nossa responsabilidade de cuidar também, né?
Você já disse, né, Fabiane, que talvez seja melhor agora, mas já é a era da questão ambiental, já estamos nela ou ainda tem passos para evoluir?
Já estamos nela.
Já é, né?
Já estamos nela, sem dúvida nenhuma. É claro que alguns locais mais do que outros, né? No próprio país, né? Se a gente olhar região Sudeste, Sul, nós estamos já muito mais inseridos do que outras regiões propriamente ditas, mas já estamos na era. Pela questão que nós estávamos falando, que tudo está interligado, né? Então, o mundo caminha para isso, a economia verde é o tema do momento, né?
Mas aí que tá, né? Deixa eu refazer essa pergunta, tá. Então. Porque a gente fala disso o tempo inteiro, Fabi. Uhum. Todo mundo sabe, mas a Beverly tá louca de fazer uma pergunta retórica dessa. No entanto, discurso e prática são coisas totalmente diferentes. Então, todo mundo tá falando, todo mundo tá dizendo, todo mundo tá propondo. Mas isso já é real nas esferas em que a gente atua? Essa é o cerne da pergunta.
Ela está iniciando, inclusive na nossa região. Por quê? Porque os grandes players do mercado começam a exigir da sua cadeia temas como quantos gases de emissão de efeito estufa você está emitindo para produzir tal produto. E a empresa pode ficar um tempo sem responder. Ela está exportando, e nós temos um case desse, uma empresa exportadora grande, ela é auditada por organismos internacionais, em que você precisa mostrar quais são as suas ações no E, no S e no G. E aí você vai respondendo, e você vai tendo nota, e passa um ano, e passa outro, quer dizer, você precisa tomar ações. E essas ações são o quê? Melhorar a tua performance. Porque hoje você está no ponto 10, você precisa chegar no 100. E aí você precisa fazer ações. E essas ações é que nos fazem estar no momento. Então, todas as empresas estão? Ainda não. Mas já começa a chegar forte na região. Começando principalmente por esses inventários de gases de efeito estufa, que estão sendo bastante cobrados. Aí você vê quanto você está emitindo e você precisa começar a ter ações para isso. Aí, consequentemente, aumenta o investimento em energia alternativa, por exemplo, né? E a gente vê que isso realmente está bombando. Então, começam a ter ações para minimizar esses efeitos, né? Uhum. Que causam esses impactos na natureza. Por isso que nós estamos entrando nisso. Tem setores que já estão muito mais avançados. Quando a gente olhar a indústria siderúrgica, por exemplo, ela já é um dos setores que está sendo taxado na Europa para enfim, pelos gases que está emitindo. Então, isso faz com que ela já tenha uma jornada muito mais adiantada do que outros setores que talvez estejam iniciando agora.
As questões que envolvem a sustentabilidade, a ecologia, pensando em futuro já, né? Pensando nessa linha de futuro. Como é que está esse cenário assim, de relacionamento? Será que todo mundo está realmente adequado a essa questão?
Falando em a questão da sustentabilidade ambiental, olhando mais a questão do meio ambiente...
É, porque tem a questão da legislação,
da
né?
Da legislação,
exatamente. A legislação, ela é relativamente nova também, mas ela atende a questões que já aconteciam recorrentemente, né? Então, tem isso. E tem as coisas que vocês, como trabalham no assunto, já percebem. Isso aqui a legislação não está cobrando, mas logo ali na frente deverá cobrar, porque impacta, dá problema. Então, como também fazer este apontamento ou esse trabalho visionário de antes que o problema chegue, que já começar a fazer soluções nesse sentido.
Entendi. O que acontece? Como eu disse anteriormente, até hoje sempre foi muito uma obrigação, né? Obrigação porque existe muita legislação, mas muita. Eu não lembro do número, tá? Porque esses dias eu estava falando com a nossa advogada em direito ambiental e ela até citou o número, mas agora eu não lembro. Mas é assim, uma quantidade absurda de legislação. E ela muda constantemente. Então, esse é um desafio que nós temos o tempo inteiro. Todo mês... ver
a atualização,
isso é obrigatório, né? Alguém é responsável por isso sempre, de já passar o que mudou e tal. Mas quando você está fazendo isso obrigatoriamente, é claro que a gente já está enxergando o que vai acontecer. Então, a gente já consegue, assim, ver para onde as coisas estão caminhando, né? Certamente, a gente falou dos inventários de gases de efeito estufa, eles ainda não são legislação obrigatória, no Estado, pelo menos. Mas essa é uma questão de tempo. Daqui a pouco, isso vai estar dentro das licenças ambientais. Uhum. E a partir do momento que elas entram nas condições e restrições dos licenciamentos, elas passam a ser feitas. Então, assim, como está o atendimento de tudo isso... É difícil hoje você conseguir encontrar uma empresa que não tenha o mínimo para estar operando, porque ela vai precisar, além da fiscalização, claro, mas na cadeia de fornecimento ela precisa apresentar o licenciamento ambiental. E o licenciamento ambiental já puxa o PPCI, que puxa laudo de ruído, que puxa análise de risco. Então, de uma certa forma, a estrutura dela aí, ela já está preparada, está já trabalhou, já caminhou nesse sentido de estar se adequando.
Eu quero te perguntar sobre isso, porque a gente tem ouvido muito, realmente muito mesmo, falar sobre ESG e tem ainda aquelas questões que geram uma certa dúvida. Algumas empresas já estão mais maduras, uhum, outras nem tanto, outras estão iniciando o processo, cada uma na sua etapa, né, de desenvolvimento, de maturidade, mas pensando muitas vezes em ter um profissional dentro da própria organização para ajudar a colocar ou contratar, por exemplo, uma empresa especializada. Quais são os diferenciais, por exemplo, porque essa é uma dúvida recorrente, né, Fabiane? Eu tenho que ter uma área, por exemplo, eu lembro que há uns anos atrás começou com qualidade, né? As empresas, vamos colocar o setor de qualidade, criaram todo um departamento, depois entenderam que não era bem assim que tinha que funcionar. O mesmo acontece com recursos humanos, tem que ter, não tem que ter, toda uma área, é um profissional, como é que se faz, são consultorias. E hoje a questão é com ESG, né?
Exatamente. Então, como você disse, depende muito da maturidade de cada empresa. Nós temos empresas maiores, claro, que já tem um setor ambiental aí, e que é corporativo. Isso, se tem unidade, já tem um profissional em cada unidade que responde para o corporativo, né? Nós temos outras em que é terceirizado, mas tem algum profissional dentro da empresa. Na questão do ESG, sempre tem o responsável dentro, e às vezes esse responsável ele está alocado nos setores mais diferentes, dependendo de cada empresa. Tem uns que estão na qualidade, sim, a grande maioria, mas tem alguns que estão dentro do RH ou dentro da controladoria, tamanha a importância do G. Então, esse responsável sempre vai ter dentro da empresa. E o ESG não é feito por um responsável, um coordenador. Ele precisa ter um comitê que vai justamente fazer a ligação dos diversos setores para entender um time que entenda para onde a empresa está caminhando e que possa multiplicar essas ações em todas as bases da empresa, né? Uhum. Então, é um trabalho que não se faz só de jeito nenhum. Ele precisa sempre ter um time que acompanhe. Onde é que a Globe entra nisso? É justamente nesse assessoramento para essas empresas, é dar o direcionamento. E a gente sempre fala que o diagnóstico é o ponto inicial, para justamente ver o que já foi feito e colocar as ações dentro de cada caixinha correta e ver assim, quais são os principais gaps que tem ainda dentro de cada letrinha dessas, que possam ser iniciados esses trabalhos para que a gente vá aderindo ao ESG. Então, certamente, o diagnóstico é o primeiro passo. Para a empresa que já se fez isso, quer dizer, a materialidade, né? A gente já falou, né? É o coração. Como é que a gente vai estruturar um sistema se a gente não sabe o que é realmente impactante para o teu negócio, para o tamanho, para o segmento que tu trabalhas, né? E aí colocar essa materialidade lá no planejamento estratégico. E a partir dela é que se desenvolvem depois todas as ações, né?
E é engraçado isso, porque a gente acompanha algumas corporações, algumas iniciativas, independente dos tamanhos delas, e por vezes a gente percebe isso, né? Na hora do planejamento estratégico, quem conhece a questão da administração sabe que é sempre uma dificuldade, né? Pensar valores, princípios, missão, depois de agir de acordo com isso, porque as coisas também vão mudando, né? O tempo vai mudando, a economia vai mudando, as relações com a questão da economia também vai mudando, e às vezes você tem que repensar se está adequado aquele planejamento estratégico com o que tu realmente fazes no andar da carroça, às vezes tem que revisar. E agora vem essa palavrinha da governança também, né, que tem a ver com tudo que se faz. Não é só uma área, é tudo que se faz.
Tudo, né? Que se faz, né? Ela é uma peça-chave, fundamental. É ela que vai fazer as coisas acontecerem. Por isso que o ESG, ele é de cima para baixo. Não existe caminho contrário. Obrigatoriamente parte da governança. E só para a gente colocar mais uma pitadinha que a gente não falou ainda, se você me perguntasse assim, qual é a parte mais difícil, talvez, do ESG, seja justamente a sustentabilidade na cadeia de fornecedores. Porque a grande dificuldade do ESG é, você já fez o seu tema aqui dentro, já está trabalhando nele, mas é como fazer essa sustentabilidade sair dos muros da empresa e ir para a cadeia toda. Uhum. E aí é que está o protagonismo da empresa, da governança, de fazer com que, além de todos os olhares que o empreendedor precisa ter do seu negócio, que a gente já falou aqui, é também olhar para esse negócio chamado sustentabilidade e fazer com que ele entre nesse planejamento estratégico ao longo da cadeia. Então, essa é uma dificuldade bastante grande que todas as empresas têm para poder ter uma jornada, digamos, completa dentro do tema.
Fábio, como entra, por exemplo, essa instabilidade, né, atual que a gente se deu conta? A gente sabe que quando se pensa em organização, fazer gestão, fazer liderança, a gente trabalha com uma média de instabilidade econômica, uhum, e etc. Uhum. Né? Mas ficou realmente muito acentuado com a questão da pandemia, as mudanças de governo recente, e não falo só de Brasil. Né?
Sim, mundo.
No mundo, né? Tem essas trocas todas, elas acabam impactando também, gera uma certa instabilidade. Como o ESG também ajuda, né, a equilibrar um pouquinho o seu atuar, o seu jeito de fazer, o seu seguir em frente dentro desse contexto que é muito desta época, né, de uma forte instabilidade?
Sim. O ESG, ele tem o olhar do todo. E é aí que ele justamente ajuda o momento em que nós estamos vivendo. Porque ele não é específico só para a questão ambiental. Porque quando a gente fala nisso, a gente está falando de futuro da vida do planeta, né? Então, ele consegue permear vários assuntos, vários temas. E ele é como se fosse uma ponta que une todas essas discussões que a gente tem, porque todos eles podem ter muitas diferenças. Mas quando se fala em sustentabilidade, em vida no planeta, todo mundo converge para isso. Uhum. Então, ele é um assunto que pode, sim, fazer a diferença nisso tudo para fazer todos olharem para a mesma direção.
Perfeito. E para fechar a entrevista de hoje, Fabiane, para onde tudo isso está indo? A gente falou de alguns nomezinhos chaves aí, setores que começam a se desenvolver, geração de energia. Para onde está indo?
Ah, tem muita coisa acontecendo, né? Muita coisa acontecendo. Então, a questão da descarbonização, né? Isso que a gente estava falando, da pegada de carbono, é uma tendência. Isso está chegando com muita força. O ESG a gente já falou bastante. Algo que a gente não falou ainda é que merece um capítulo é sobre energias provindas de biogás. Quer dizer, a gente vive num país que é agro, a gente tem uma geração de resíduos orgânicos que poderiam ser utilizados e a gente está desperdiçando, a gente não tem olhar para isso ainda. Então, esse é um paradigma que nós vamos ter que ultrapassar também, em olhar esses resíduos como uma oportunidade, um ganho. Nós podemos estar gerando energia, agora talvez não seja muito interessante, mas o gás nós estamos precisando, porque está num preço muito alto. Então, nós temos uma oportunidade muito grande para se trabalhar biogás. Nós iniciamos esse ano já alguns estudos, nós vamos lançar produtos também dentro do biogás, porque nós acreditamos muito nesse potencial. Nós vivemos numa região, num país, onde tem uma oportunidade muito grande e tem muita coisa para ser feita.
E a gente fala do biogás, que realmente está caindo de maduro, mas as cidades começam a pensar também em centrais de geração de energia a partir do lixo, né?
Sem dúvida.
A questão do lixo é uma coisa muito impactante em todos os lugares, mundo afora, e gera uma série de doenças para as pessoas que são os habitantes,
sim,
né?
Sim.
Então tem aí uma oportunidade enorme também,
né? E se a
né?
gente pensar que 60% do que a cidade gera é orgânico. E a gente está pagando, porque nós estamos pagando para colocar isso num aterro. Ok, se tira energia daí do aterro, mas convenhamos que não é inteligente, né? A gente está transportando. Caxias está numa situação privilegiada perante o restante do estado e do país, né? Mas se tirarmos Caxias, todos os outros municípios da região transportam seu resíduo até Minas do Leão. É 100 quilômetros. Quanto nós estamos desperdiçando de energia nisso tudo, jogando gás carbônico? Quer dizer, o que, que a gente está fazendo para enterrar isso? Quer dizer, é irracional, né? Uhum. E é 60% do que nós estamos gerando. Tem uma oportunidade muito grande de geração de biogás, inclusive, na questão do urbano. E aí sim, aí é política pública na veia, é querer fazer.
E tem uma coisa interessante, a gente fala disso, né? Que sim, é uma realidade, mas a gente também tem que pensar que enquanto continuamos agindo como agimos até aqui, estamos contaminando mananciais, lençóis freáticos, o solo, uma série de questões que é o jeito que estamos vivendo ou produzindo o que produzimos para poder estar no planeta. E isso chegou ao limite, né?
Acabou. Só para pensar. Imaginem quanto vidro nós geramos no nosso dia a dia. Quantas garrafas nós usamos, tá? De tudo que são coisas, né? Aonde é que está indo todo o vidro que nós geramos, que é a coisa mais básica que a gente tem no nosso dia a dia? É enterrado. E aí a gente pensa, na pandemia, nós tivemos as vinícolas, que agora está se estabilizando a questão da matéria-prima. Eles não tinham garrafas para engarrafar o vinho. E aí é uma coisa assim que quem trabalha com isso pensa, mas meu Deus, que insanidade é essa? A gente está enterrando tudo, porque ainda não tem viabilidade econômica. Quer dizer, é aí que nós precisamos botar essa inteligência toda para pensar o que nós vamos fazer com isso, porque ele é um problema que está aqui. A gente está importando garrafa do Chile, o que é isso? Né? Tem problema aqui no nosso dia a dia para a gente estar trabalhando. Né?
Quantas soluções podem vir, né?
Exato. Quantas oportunidades, quantas empresas, quantos negócios, quanta geração de emprego, renda, né? Tem muita coisa.
Fabiane, quero agradecer muito a tua presença, que leva o nosso abraço também, enquanto comunidade, para as demais gestoras da Globo. Sucesso sempre.
Muito obrigada, obrigada pela oportunidade, a todos que estão nos acompanhando.
Você ouviu a diretora da Global Engenharia Ambiental, Fabiane Bianchi Locatelli. E no próximo bloco, conheça o case de restaurante caxiense que se dedica ao fogo vivo com redução de emissão de poluentes e critério na seleção de ingredientes. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo, nós voltamos já! Música.